Tá bom? Ali fora, na saída, você vai adquirir esse material para a glória do nome de Jesus. Segura na mão do teu irmão, por favor, deixa a sua Bíblia aberta. Diga: Senhor Jesus, cremos que a porta da palavra está aberta. Use o pregador, porque os céus estão abertos. Cremos que hoje é noite de restauração. Milagres, em nome de Jesus. Agora segura bem firme a mão desse lindo aí, dessa linda, e diga assim: Senhor, o irmão que está apertando a minha mão, a minha direita ou a minha esquerda, usa ele para comprar uma Bíblia para mim, Jesus. A irmã aqui tirou rápido, rápido, rápido. Ela... Agora é Satanás, não é? Ah, tá. All right, ok. Gênesis capítulo 45, verso 4, nos diz assim. Se você achou, diga amém. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou à frente de vós. Ou à vossa frente, ou adiante de vós. Até aqui. Essa é a história, uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, com exclusividade no Antigo Testamento, que retrata a vida de um sonhador. Não há como a gente falar de sonho e não lembrarmos de José. José é um personagem que entra para a história bíblica como alguém que tinha uma capacidade de superação, de resiliência, de crença, de ousadia. É alguém que é marcado por um nível de escolha que veio da parte de Deus. Nós lemos o capítulo 45 e aqui é o desfecho de uma história de dor, de sacrifício, de fases. E aqui, José já é um homem formado. Ele tem status de governador do Egito. Ele é posto por conselheiro do imperador, do faraó que rege sobre o Egito nos dias de José. Ele é casado, ele tem dois filhos, ele tem celeiros, ele tem chaves que abrem celeiros para alimentar a fome do mundo. Que tempo é esse? Por 13 anos José sofre. Sofre porque não pediu para ser escolhido, não pediu para sonhar, não pediu para fazer, não pediu para ser. Existem situações que você precisa compreender que a escolha nunca vem da parte horizontal, física, humana. Escolha para a vida, para exercer o projeto de Deus, o sonho de Deus, sempre vem da vertical. Não queira entender no teu tempo de crise porque é que Deus te deu a vida. Não fira ou não peque contra Deus porque talvez você vivenciou o ano que passou, um dos piores anos da nossa vida, e você talvez está atrelando o insucesso ou a dor por alguma área, atrelando a pessoas, a situações e ao próprio ano que se foi. Graças a Deus que se foi. Aleluia. Deus sabe por que te escolheu. Se fosse para eu te escolher, eu ia começar logo pelo time do seu coração. Já pensou se dependesse de mim para escolher você e você falasse assim: pastor, sou vascaíno. O que seria de você? Eu gostando do Flamengo. Fala para quem está ao seu lado aí assim: é por isso que Deus é pai de todos. Ele sabe por que te escolheu. Eu não sei o que que ele viu em você, mas ele sabe. E se ele sabe, e se você crê que tudo que ele faz é bom, é perfeito, descansa teu coração, porque o que você não entende hoje, amanhã você pode entender. O que você não compreende hoje, amanhã você pode se tornar uma referência para dar lição aos outros e ensinar os outros o caminho, a estrada, as fases que um homem, que uma mulher, que uma família possa enfrentar nessa vida. Escute, José, depois de ter enfrentado 13 anos de prova, ele agora se tornou, no curso da história que começa em Gênesis 37, aos 17 anos, ele tem dois sonhos, e pai, ele tem 11 irmãos mais velhos na época em que ele teve o sonho, e os irmãos tinham oposição contra ele, e é sempre assim, na história de quem quer vencer na vida, você sempre vai encontrar um tipo de irmão mais velho. Você sabe quem são os irmãos mais velhos? São aqueles que não aceitam o teu sucesso, não aceitam você crescer, eles são teus amigos em tempo de choro e de dor. Basta você crescer que eles não celebram a tua vitória. São os irmãos mais velhos da caminhada, não são só os irmãos mais velhos de sangue. Em qualquer lugar, em qualquer contexto da sociedade, você sempre vai se deparar com alguém que vai olhar você de cima para baixo. Alguém que sempre vai tentar lhe mostrar que você nunca poderá chegar, alçar voos, crescer. Mas entenda isso, se você foi chamado por Deus, e se os sonhos que você nutre no teu coração, são sonhos de Deus para a tua vida, isso é o que importa. O que faz a diferença não é o que vão dizer, não é a nota que vão emitir nas redes sociais a teu respeito, mas a convicção de quem te chamou, a convicção de quem te deu a promessa, é o mesmo Deus que vai continuar confirmando, segurando na tua mão, confiando em você para a realização dos projetos que começou no coração de Deus. José representa essa classe de gente que mesmo sem entender, sem compreender, mesmo tendo irmãos mais velhos que se intitulam melhores do que ele, ele vive aquilo que Deus tem para ele. Interessante isso. 7 anos de fartura no Egito, aonde ele de forma estratégica, administrativa, ele conseguiu no tempo da fartura colocar armazéns, armazenar o trigo, o alimento. Ele conseguiu, por cada ano, ele conseguiu estocar 20%, e quando o tempo da seca, no segundo ano, é o que nós acabamos de ler, o mundo estava descendo para o Egito, porque o Egito tinha de sobra alimento para a sua própria subsistência e também para alimentar a fome de todos aqueles que vinham. E sabe quem era o homem que governava e que tinha a chave desse celeiro? José. Interessante. Quem vem a ele? Os irmãos que um dia o maltrataram. Os irmãos que um dia disseram: não, ele não pode. Por que ele não pode? Não sabemos, mas ele não pode. E agora, quem bate esquece, quem apanha não esquece, dá um sorriso aí. Ele vai alimentar a fome dos irmãos. Agora, o que me chama a atenção é que no início do capítulo 45, ele grita dentro da sua recâmara, do seu aposento, um grito que estava latente e guardado por pelo menos 20 anos. José não era mais um adolescente de 17 anos. Conte comigo agora, vamos contar. 17 com mais 13 dá? 40? Hã? 17 com mais 13 dá quanto? 29? 30! Mais 7 anos de fartura? 37 está José com a sua idade aproximadamente. Ele se depara com seus algozes 2 anos de seca. Ele tem 39 anos a 40 anos, ele é homem maduro! Mas o que está registrado na memória dele são as fases por onde ele passou. Que fases foram estas? Capítulo 37, lá no verso 11, o pai de José mandou ele para um lugar chamado Siquém. Por que ele grita e por que ele diz para os irmãos assim: não brigue entre vocês, não tente arrumar culpados no meio de vocês? Aí ele diz assim: eu entendi porque eu vim primeiro, eu entendi porque eu sofri muito mais do que vocês, eu entendi, foi para guardar a própria vida de vocês. Meu irmão, se tem algo que o sonhador precisa compreender, que toda vitória não é medida por boa notícia quando a vitória vem. Se você quer viver a vitória, aprenda e não te esqueça: toda vitória, todo milagre é fruto de batalha, de choro, de guerra. Se mede o nível da vitória pelo nível da guerra. Que tipo de guerra você enfrentou no ano que passou? Que tipo de batalha você tem evidenciado na sua história? Ei, a boa notícia é esta: você está vivo, você está viva e chegou até aqui. Se dependesse dessa guerra e dessa batalha, você já tinha ido. Mas o propósito de Deus é maior que a vida. O sonho, a promessa é muito maior do que qualquer ataque, do que qualquer oposição. Por isso, eu venho nessa noite não te dizer o que você não sabia, mas eu venho como profeta de Deus só para confirmar, para te fazer lembrar que o que Deus estabeleceu, nenhuma guerra vai tirar. Não vai tirar. Não vai acabar. Não vai tirar da tua vida o que Deus te deu. Agora, o que você tem feito com as fases? José só compreende que ele veio primeiro para guardar a sua própria geração, porque ele passou pelas fases. Olhe para mim. Deus nunca deu a José sonhos que ele seria traído, vendido, que ele seria, que os seus irmãos iriam frustrar a sua caminhada. Meu irmão, olhe para mim, pode olhar que você não vai morrer não. Eu e você não queremos ter sonhos com problemas. Basta você comer um pouquinho, além da conta. Se você sonhar com coisas terríveis, o teu dia seguinte é dia tenebroso. Você vai orar, vai ligar para o pastor, vai ficar assim, vai procurar um amigo, alguém, e vai dizer: eu tive um sonho. Agora presta atenção, por que é que o Senhor não deu a José sonhos da realidade que ele havia de passar? Porque Deus entende que todas as fases da sua vida não é maior do que o que Ele tem para fazer na sua história. O problema que você está passando diante de Deus é como poeira da estrada. O que Deus pede a mim e a você é posicionamento. É levantar a cabeça e dizer: Deus, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir não na minha força, mas na força do Senhor. Porque o Senhor faz do fraco forte. É o Senhor que levanta quem está abatido. É o Senhor que dá força a quem não tem nenhum vigor. É o Senhor que revigora as forças do cansado. É o Senhor que é o alento para minha vida. Ele está aqui. Ele está aqui hoje. E Ele, quando você chegou aqui, Ele não teve surpresa de você estar aqui. Ele conhece você. Ele conhece você. Ele viu o teu dia, tua semana, tua história. Ele viu, Ele está contemplando. E passou porque Ele não age. Porque Deus criou as fases para que estas fases te aprimorem a chegar na estatura do sonho, da realização que já está pronta. Primeira fase que José passou: seu pai o enviou de Hebrom para Siquém para ver como estavam seus irmãos. Quando ele chegou em Siquém, Gênesis 37, do verso 12 ao verso 15, os irmãos de José não estavam lá. Aí a pergunta é essa, olha que frustração: José não pediu para ir para Siquém, como eu e você não pediu para nascer, não pediu para estar aqui, não pediu para casar, não pediu para sonhar com emprego, não pediu para sonhar com a carreira profissional, não pediu para sonhar para gostar de alguém, para amar alguém. O pai de José, o Jacó, disse: vai ver como é que estão os teus irmãos, e ele foi. Porque se tem algo, ou uma marca na vida de quem tem promessa de Deus, é a obediência. Diga para quem está ao seu lado, pode olhar para ele que você não vai morrer não. Pode olhar, diga assim: todo crente obediente à palavra de Deus, ele tem sucesso garantido na vida. Ou você acha que José não sabia que os irmãos não gostavam dele? Ei, olhe para mim. O que você faria se seu pai dissesse assim: meu filho, eu vou te mandar para estar a 100 quilômetros da nossa casa, Hebrom a Siquém, e vai ver como é que estão aqueles lobos que te odeiam, só não te matam por respeito à minha presença, só que eu não vou estar contigo não, é na minha ausência, vai ver como é que eles estão. O que você diria? Às vezes, A gente questiona a Deus o porquê Ele permitiu certas situações no dia de hoje. Porque se tem algo que eu e você, ser humano, gritamos, é com a dor que sentimos. E muitas vezes essa dor está ligada a um propósito. É por isso que o teu nome é Sonha Dor. É por isso que você tem uma marca, Vencedor. É por isso que você se tornou um competidor. É por isso que você se tornou um rompedor. Você quer crescer? Ainda que você não entenda a dor, entenda que ela faz parte de crescimento, de sucesso e de milagre. Primeira fase que ele vai experimentar uma dor terrível é quando ele chegou para estar no meio dos seus e os seus não estavam. Ou seja, a dor da solidão. Dor de ter andado e ter chegado aonde o pai mandou ele chegar. E quando ele chegou, ele viveu a crise da fé. Por quê? O pai disse que os irmãos estavam lá. Então, ele acreditou na palavra do pai. E quando ele chega em Siquém, essa é a crise. Meu pai errou? Quem errou? Eu ouvi demais? Ninguém está aqui. E a Bíblia diz que ele se tornou errante. Errante? Perdido. Estou falando para alguém aqui hoje que tem sonhos, tem convicção, tem chamado, tem capacidade, sabe o que quer, mas está tão cansado, tão exaurido, tão da mesma coisa, que está vivendo em circo, que está vivendo deixando a vida leva eu. Está vivendo como José viveu em Siquém. José procurou seus irmãos e diz a Bíblia que ele se encontrou perdido. Tem sonhador aqui? Deixe-me ver. Tem algo, pelo menos um sonho que você tem. Pelo menos um sonho. Cadê? Vai, levanta a mão aí, vai. Tem sonhador aqui? Tem sonhador aqui? Deixe-me ver. Aí na galeria, aí no telão, aí fora. Dá um glória aí, o sonhador, a sonhadora. Aqui dentro, dá um glória a Deus aí. Você pode até se achar perdido hoje, mas por causa do sonho de Deus na sua vida, você não ficará perdido por muito tempo, porque todo aquele que tem a promessa, todo aquele que tem a palavra, Deus enviará um sinal, dizendo: eu estou contigo. Aleluia! Sabe quem veio até José? Um homem. A Bíblia diz que este homem indaga José. Procuras a quem? E José diz: eu procuro os meus irmãos. Diga para mim onde eles estão. Aí o homem diz assim: eu os ouvi dizendo, vamos para Dotã. Interessante que são 11 camaradas, 11 pastores, cada um com seu rebanho. Rebanho berrando naquela região desértica. E o homem diz para José: eu os ouvi. Existem questões na sua vida, sonhador, que você não está vendo, mas o próprio Deus já se encarregou lá na frente de desatar toda a trama, todo o ataque do diabo. Tudo aquilo que veio para te envergonhar vai ter resposta. Você não vai ficar perdido por muito tempo. Você é de Deus. Sua família está nas mãos de Deus. Deus precisa de um José. Deus não precisa de 11 irmãos mais velhos. Eu estou falando para alguém que está chorando, que está pranteando pelo filho, pelo marido. Ei! Por causa da tua fé, Deus vai te dar resposta. Vai ter resposta, vai ter resposta. E o homem, que homem é esse, pastor? Um anjo de Deus. É uma manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento. Anjo com A maiúsculo, manifestação de Deus, a teofania de Deus, o próprio Deus se manifestando. Ei, se te faltar alguém, se alguém te deixou sozinho, se preocupa não, você carrega o projeto de Deus. Se preciso for, o próprio Deus virá. Foi assim com o pai de José. Estava sozinho, fugitivo, saindo de Berseba, indo para Padã Arã. Não tinha ninguém. O próprio Deus veio na escada. Rosinha leu aqui. Diga para quem está ao seu lado: não se sinta sozinho. Sacode esse irmão, diga assim: o diabo chifrudo, endemoniado, ele quer que você se sinta o último da fila, sozinho, fracassado. Levanta a mão do teu irmão, mas nesta noite, o Senhor nos deu um sinal. Você não está sozinho. O próprio Deus veio aqui hoje. Quem pode adorar? Quem pode celebrar o que é santo? Diga para cinco pelo menos, você não está sozinho, você não está sozinho. Ei! Que fase é essa? É a fase que muitos não vão te compreender, dentro do seu meio. É a fase que as pessoas vão pagar para ver se você vai sair dessa fossa sentimental. Porque quem sabe alguém entrou na história da sua vida e levou o bem precioso que você tinha, a essência de amar, ser verdadeiro. E por causa daquele fatídico dia, você nunca mais foi a mesma, o mesmo. Se quem é a primeira fase, se quem é o lugar onde ele fala, por quê? O que eu fiz para merecer? Qual foi a cruz que eu joguei pedra? Para de buscar causa e efeito. Você não é budista não, dá um glória aí. Você não é kardecista não, dá um glória aí. Não é karma, não é sina não, é propósito. Vou falar de novo, não é karma, não é mapa astral, não é cruzamento do ancestral com o teu signo. Não, não, não. Não é constelação, não. É propósito de Deus. Aí o homem diz assim: eu parei aqui, estava a gritaria aqui, segundo Miqueias Oliveira, quando ele diz, ouvi dizer, o homem então ele se presta a ouvir. Pastor, foi um anjo fofoqueiro? Não. Mas a tua fé não fica sem resposta. Toda segunda, todo dia na casa do Senhor não vai ficar sem resposta. Pode alguém ter levado a melhor diante dos teus olhos, mas diante de Deus, Deus não trabalha de momento, Deus trabalha no ciclo. Levanta a tua mão e diga, avisa lá. Ah, tá fraco, diga bem forte, avisa lá. Lá onde eu sofri a vergonha, meu Deus já foi na frente. Você pode receber. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra, dá um brá. O que que você faria, sonhador, se o seu pai dissesse, eles estão em Siquém? Siquém, você volta. Você voltaria não tendo achado o resultado? Olha onde Deus trabalha. Deus vai provocar em José a capacidade de cumprir a missão. Mesmo que a missão não tenha concluído ou não tenha chegado ao seu êxito aqui. O homem diz assim, foram para Dotã. O que que José faz? Ele vai para Dotã. Todo homem sonhador, toda mulher sonhadora precisa aprender que na estrada da vida você sempre terá a oportunidade de caminhar a segunda milha. Só caminha a segunda milha quem está cansado de caminhar a primeira. Só se caminha a segunda milha quem acha que a primeira milha foi enfadonha, foi frustrante. Não dá mais jeito. Essa pessoa que mora, que está na sua casa, não tem mais jeito. As pessoas que te cercam dizem para você, larga, abandona, acabou. E o Senhor vem dizendo, caminhe mais a segunda milha. José, quando chegou em Dotã, ele vive uma experiência terrível, a segunda fase. Qual foi, pastor? Os irmãos vão tirar o bem mais precioso que ele tem, monetariamente, emocionalmente. Tiraram dele a túnica que o seu pai havia feito para ele. Túnica colorida. Deixa eu te dar um dado aqui. Na época dos patriarcas, cada filho tinha uma túnica de uma cor só, referente ao nome e também a sua geração, a sua tribo, a sua possessão. José, ele vem num tempo de guerra, de dor, por sua mãe não poder dar à luz. E José, ao nascer, ele não tem uma túnica, uma referência. Ele não será uma tribo até então. Sua geração será. Mas ele em si, não. É como se o pai pegasse sobras de retalhos das outras túnicas que sobraram dos irmãos mais velhos. E o papai fez uma túnica para ele. O que Deus tem para você não é resto das sobras dos que já vieram antes e já foram. O que Deus tem para a tua vida não é sobra de ninguém. Sabe por que em Dotã nós vamos perder a nossa túnica colorida? Porque o que Deus tem para você é algo novo, sobremodo, excelente, que não deu a ninguém, deu a você, que preparou para você. Não é similar, não é igual, é distinto. Porque você é distinto, você é único, você é indivisível. O que Deus tem para você é para acontecer em você. Às vezes a gente não entende por causa das perdas que a gente vive. Quantos aqui, quem sabe, estão vivenciando ou vivenciaram algum tipo de perda que eu classifico como a sua túnica colorida? É aquela que tem valor estimado, sentimental, emocional, que não se pode pagar. Ei, há uma mulher na Bíblia que não podia gerar, dar luz a um filho. O nome dela é Ana, mãe de Samuel. Ela faz um voto ao Senhor, e quando o Senhor contemplou a sua madre, ela dedicou o seu filho, depois de desmamar, para o altar. E de ano em ano, em toda a festa de Sucote, ela subia ao templo e levava uma túnica nova. Por que levava uma túnica nova? Porque o filho crescia. Se você não entende, hoje você começa a entender. Existem perdas que elas são necessárias, porque elas produzem crescimento. Se dependesse de José, sabe quando ele abriria a mão daquela túnica colorida? Nunca. Eu tinha um travesseirozinho de avião. Eu fui pregar agora na Europa, no início do mês, né, pastor? Passei 15 dias pregando na Bélgica, em Londres. E eu pensei em levar aquele travesseirozinho. Cheirinho de mofado, coisa mais gostosa. Está repreendido. Eu olhei para aquilo e falei, não é nem para estar aqui em casa. Oferenda, joga no mar, sai daqui. Porque a gente vai se habituando e vai estabelecendo crenças, valores em questões que já são passadas. Se Deus não permite os irmãos de José arrancarem a túnica dele, ele seria um cara grande de sucesso e fazendo daquela túnica a sua manta para dormir. Lava não, deixa aí, dá sorte. Você está aqui? Você está aqui? Ele está nu, os irmãos jogam ele no poço, e agora os irmãos estão dizendo assim, agora ele morre. Aí Deus levanta alguém e diz assim, ninguém mata ele. Deus usa o próprio irmão dele, o Rubem, que era recalcado, que tinha inveja dele. Ei, se preciso for, por causa da promessa, Deus vai mudar o coração até daquele recalcado, daquele feiticeiro. Deus vai mudar o coração de alguém para te proteger, sabe por quê? Porque você está carregando o bem maior que é a palavra de Deus na sua vida. Se preciso for, Deus vai mudar o coração de alguém. Pastor, o que é isso? Colocar alguém no poço sem água. Aquele poço, dentro do contexto histórico, era como se nos dias de hoje perfurasse e encontrasse no quintal de casa petróleo. Aquele poço um dia foi um poço de riqueza. Por quê? Brotava poço, água. Mas ali já não tinha mais água. Não tinha riqueza. Interessante que quando a gente carrega essas promessas de Deus na nossa vida, o inimigo tenta nos mostrar que a nossa vida fracassou. Tenta nos colocar em situações que um dia foram tremendas, mas agora não existe mais. O emprego, o trabalho, a multinacional, a situação que você vivenciou anos atrás, e você vive num saudosismo. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior e melhor do de tudo aquilo que você já passou. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Foi por isso que Deus te manteve a vida, pode receber. Foi por isso que Deus tem te mantido de pé. Porque a obra que Ele começou, Ele vai completar. Vai completar. Ele vai completar. Aleluia. Que poço é esse? É o poço que João fala no capítulo 15 sobre Jesus, chamado de Jesus, seu ministério. Eu sou a videira verdadeira, mas meu pai é o agricultor. Ei, não há como crescer se você não morrer para o seu eu. Não há como romper e viver os sonhos de Deus se você não deixar Deus te tratar. Existem poços do deserto da vida, que não é porque Deus não gosta mais de você, não é porque o diabo está ganhando e está levando a melhor. Não! Muitas vezes é Deus tratando você, porque o que Deus tem para te dar não pode se transformar em maldição. E o tempo do poço é Deus preparando o teu coração, preparando a tua vida, o teu caráter, para chegar nessa estatura da plenitude da bênção completa. José, então, como semente, tiraram a casca, a túnica. E essa túnica pode ser teu talento, seu dom, sua capacidade de empreender. Existem situações que isso não vai te dar vitória. Aí, os irmãos de José vão trabalhar para Deus e jogá-lo como uma semente no poço. João capítulo 12, verso 24, palavras do Senhor Jesus. Como o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Se você está acompanhado da sua esposa, fique à vontade. Se você não está, peça licença ao irmão, à irmã, e dá um toque assim no antebraço dele, diga assim: deixa eu ver se você está vivo. Toca aí, diga assim: deixa eu ver se você está vivo. E você está vivo. Tempo de morte. Tempo de deixar Deus exaltar o nome dele na sua vida. Seja poço emocional, poço financeiro, poço familiar. Não tem pombagira que vai perdurar. Ainda que o diabo está dizendo que ganhou melhor, Deus vai levantar você. Deus vai levantar a tua história desse poço. Deus vai levantar com autoridade na terra. Deus vai levantar. Deus vai levantar você. Deus vai levantar sua família. Deus vai levantar teus negócios. Deus vai levantar você que tem habilidade, capacitação, você que buscou especialização, você que está chorando, pranteando. Deus vai levantar a tua história. Como é que eu sei que Deus vai levantar a minha história? Porque ninguém suporta o poço que você está. Você não pediu para estar. Tem alguma coisa sobrenatural para ser desenrolada. E eu quero liberar essa palavra profética. Levanta a tua mãozinha aí, vai. Eu no teu lugar levantava até os dedos dos pés. Levanta a tua mão para receber. 2017 é o ano de uma virada excepcional. 2017, Deus entra nesse poço, mas você não será levado como semente. Não, não, não. Você será levantado como árvore frondosa, carvalho de justiça, plantado pelas mãos do Senhor. Vai dar fruto na área financeira, vai ter colheita na área espiritual, vai ter fruto na área familiar, vai ter fruto nos sonhos, vai ter fruto na vida emocional, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter restauração, ou vai ter libertação, cura divina, vai ter salvação na tua casa. É tempo de Deus te levantar. Quem pode adorar o que é santo? Quem quer que o pastor pare de pregar, diga amém. Eu ouvi. Não foi nem um coral, nem um solo, foi um dueto. Você me dá mais 5 minutos? É no poço que o diabo vai tentar botar preço no teu casamento. É no poço que o diabo vai tentar botar preço na tua vida espiritual. É para tirar você do poço que o diabo vai tentar barganhar e colocar o teu sonho num nível tão baixo. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque lá em Gênesis 37, lá do verso 18 ao 28, botaram preço quando venderam José para o Egito. Para os ismaelitas, para levarem como escravo. Botaram 20 moedas. E eu quero te fazer uma pergunta: irmão trai irmão? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Romanos, está amarrado. Infelizmente, mas trai. Eu estou falando para um grupo de pessoas, uma multidão aqui, que talvez tenha pelo menos um que já foi traído por um irmão de sangue. Não tem dor pior que essa. E os irmãos de José estavam tão endemoniados que além de traí-lo, botaram promoção. Pode levar, 20 pratos. Naquele tempo, um escravo meia boca, Paraguai, made in China, valia 30 moedas. Botaram promoção, saldão, sale. 20 moedas pode levar. O diabo vai tentar banalizar teus sonhos, tua carreira, tua vida sentimental. Se valorize. Não entre no jogo do diabo de aceitar quanto você vale. Porque o teu valor não é estimado na conta do inferno dos homens. É preço de sangue. Então por que Deus permitiu? Diga comigo, propósito. Olha para a pessoa mais bonita. Olha para a pessoa mais linda. Marido, pelo amor de Deus, se a tua esposa está à esquerda, tu está olhando para a direita, por quê? Há poder no sangue de Jesus. Olha para a tua esposa, vaso. Olha dentro dos olhos desse amado, dessa amada, e diga assim: o que Deus vai fazer este ano? Muitos não vão entender, mas você vai se lembrar do tempo da solidão, de achar que andou em vão, tempo do poço, tempo de morrer para o eu. Você vai dizer: eu estou subindo no pódio da bênção, porque eu sei o que é que eu disputei para chegar até aqui. Pode aplaudir. Vai ter vitória. Sabe aonde ele foi parar? No Egito. E por que Deus permitiu ele estar no poço? Porque ele estava acelerado demais. Fala para o teu irmão assim: menos, menos. Diga: não queira abraçar tudo ao mesmo tempo, não, menos. Fala para o teu irmão assim: abaixa a bola. Diga assim: Deus trabalha no tempo, vaso. José tem 17 anos, garotão, porte atlético como o meu, amém, amor? Então para ele não tem tempo ruim, ele cai, vambora! O pai manda para Siquém, Siquém não tem ninguém, ele vai para Dotã. Aí Deus fala assim: deixa eu te botar um freio. Porque quem pode te introduzir no Egito, não é qualquer um, são os ismaelitas. Você sabe quem eram os ismaelitas? Geração de Abraão com a serva Agar. Sabe o que ela era? Egípcia. A legitimidade para colocar José no Egito, para que ele se tornasse governador, não poderia ser aleatoriamente. Deus estava usando os filhos da terra. O que o senhor quer dizer comigo? Para mim, sobre isso: Deus não vai quebrar princípio, Deus não vai quebrar legitimidade, mas se prepare, Deus vai usar os meios, Deus vai usar a lei, Deus vai usar tudo aquilo a teu favor, mas você não será envergonhado. Chegou no Egito, foi parar na casa de Potifar, e lá tinha uma mulher que a pombagira não usava ela, mas era ela que usava a pombagira. Ô mulher tarada. Ela, quando soube que José era zero quilômetro, ela ficou louca. Um dia ela deu feriado para todo mundo e falou: José, estou passando mal, vem aqui. Ela entrou no WhatsApp e falou assim: vem aqui, me traga um Doril. José foi, e a capa de José ficou na mão dela, não me pergunte como. Ou ela estava muito usada pelo Satanás no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, que pegou a capa dele, ou ele foi cedendo de não aguentar mais a pressão. Pensa aí, pensa aí, ou uma ou duas. E por que Deus permite a gente passar por tentação? para que você diga para o inferno, diga para o mundo, que o que você tem como promessa é muito maior do que 5, 10, 30 minutos de prazer. Fala para alguém e diga assim: não negocie o que é teu. Foi parar na prisão. Por que Deus permitiu ele ir na prisão? Deus não deixa você estar no meio de rebelde por muito tempo. Deus não deixa você ser amigo de pessoas que quebram aliança. Aliança com pastor, aliança com altar, fala mal de igreja. Deus não permite. E por que ele vai para a prisão? Prisão ele está protegido. Hello? Quem está lá? Sonhadores. Misture-se aos bons, dá um glória a Deus aí. Aí tem o padeiro. Padeiro faz o que mesmo? Conserta pneu? Pão? Então entenda esse simbolismo do que Deus está colocando diante de José. O cara tem sonho, José interpreta o sonho, não quer nem muita ideia com o cara. Fala assim: meu irmão, você já foi, um abraço, encomende a extrema unção que você não volta, vai. Aí foi para o copeiro. Uma das habilidades principais do copeiro: experimentar o bom vinho para o rei. Olha o que Deus coloca diante de José profeticamente dentro de uma prisão: pão, sacrifício, vinho, nova aliança. Quem sabe eu esteja falando para alguém que está preso em alguma área, mas a prisão nunca esteve dentro de José. Por quê? Porque ele vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos. Ele vai ungir você, ele vai separar você, ele vai guardar você. Pão e vinho. Diga para quem está ao seu lado: domingo que vem é Santa Ceia. Diga para o teu irmão assim: preso ou não, vem para cá. Ele chegou para o copeiro e falou: lembra de mim? E o copeiro lembrou. 2 anos depois. Por que o copeiro só lembrou 2 anos depois? Porque só Deus sabe quando eu e você estaremos prontos para romper. Enquanto isso, continue. A glória não é sua, é dele. Você pode ter alguém aqui, um amigo, família, nas drogas, na prostituição. O que vai fazer a diferença é o teu comportamento, a tua atitude. Você que chegou aqui cabisbaixo, mal, o Senhor vai trazer livramento hoje, vai arrancar você dessa prisão. E aqui eu encerro. E aqui eu encerro. Quando foram tirar José da prisão, Gênesis 41, 14, José estava barbudo com roupa de preso. E quem foi tirar foi a comitiva da guarda do imperador, do rei, o faraó. Então vai tirar um preso às pressas. O texto diz que o tiraram às pressas da masmorra. Sabe o que José fez? Espera aí, irmão. Espera aí. A Bíblia diz que ele trocou de roupa. Se trocou, tomou um banho. Dá um glória a Deus aí. Se barbeou. Por que ele teve essa atitude? Sabe qual era? Estava pronto aqui. Que ele nunca mais voltaria para a prisão. O que Deus está dizendo para mim e para você, sonhador? Se posicione. Não espere a boa notícia chegar para você se perfumar e usar a tua melhor roupa. Se comporte agora, como se já vivesse o melhor tempo da sua vida, porque o mundo espiritual é regido por palavras e ações. Você está aqui? A história você sabe. Faraó ficou tão apaixonado por José que falou assim: eu tenho 2 Lamborghini, segundo Miqueias Oliveira. Para não trazer ciúme, a vermelha é minha, a preta é sua. Eu tenho 2 Ferrari, o segundo carro é o teu. Como é que você se chama? Eu sou hebreu, eu sou Yosef. Não, 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 não. Você vai se chamar, olha que nome lindo, para você que quer dar nome ao seu filho, olha aí que nome lindo, ó. Zafenate Paneia, sangue de Jesus tem poder. Mas o significado do nome é lindo: administrador, salvador do mundo. Te lembra alguém? Te lembra alguém? Te lembra alguém?